Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Entretanto, o deputado José Soeiro juntar-se-á a nós, mas esta também é uma primeira reunião de programação daquilo que serão os nossos trabalhos. Eu recordava só que este nosso grupo de trabalho tem a incumbência de gerir 4 iniciativas legislativas, que não é propriamente coisa pouca, 2 delas que baixaram, portanto, foram votadas e baixaram à 10ª Comissão, que é a iniciativa legislativa do Partido Socialista e do PAN, e outras 2 iniciativas que baixaram para nova apreciação, enfim, não baixaram, mas estão aqui para nova apreciação, que é o projeto de lei do Chega e o projeto de lei da Iniciativa Liberal. E, portanto, sobre estes 4 diplomas, nós temos aqui a intendência de fazer uma gestão mais ou menos cuidada de uma especialidade que, em 2 casos, assume-se que o é, mas nos outros 2 casos vamos também assumir para a simplificação dos trabalhos, que é disso que se trata. Nós temos um calendário muito pouco amigo aqui das nossas obrigações e compromissos. Temos alguns pedidos de audiência já que chegaram à Comissão. Os serviços distribuíram já 4 pedidos de audiência, mas, como dizia às senhoras e aos senhores deputados, o calendário não é propriamente nosso amigo. Acho que é sobejamente conhecido o limite temporal do compromisso que o nosso país estabeleceu no quadro do compromisso europeu, dos quais é uma contrapartida a questão da reforma das associações públicas profissionais, e, portanto, desse ponto de vista, é desejável que nós possamos fechar este dossiê tão breve quanto possível, como é conhecido, aliás, são conhecidos os constrangimentos. Mas, de qualquer forma, foi um compromisso assumido por todos os grupos parlamentares que esta fosse uma especialidade tão participada quanto possível, que é desejável para os nossos trabalhos, e, portanto, nós temos aqui uma dificuldade, que é encontrar de forma parcimoniosa aqui um equilíbrio entre aquilo que é possível fazer do ponto de vista oral, se quisermos, com contributos vivos de audiências, mas também não esquecer o outro tipo de contributo que é igualmente importante e que nos chega, aliás, os serviços estavam a notar há pouco que até já temos o parecer da Ordem dos Advogados sobre a iniciativa legislativa do Partido Socialista, que chegou depois do período da discussão pública que esteve aberto, E que temos também para análise. E, portanto, que são os contributos escritos, que são outra possibilidade de pronúncia, que também é igualmente importante aqui para os nossos trabalhos. E eu, enfim, nesta intervenção inicial, se calhar suscitava só estas questões e estas limitações e perguntava aos senhores deputados que metodologia é que, no fundo, sugerem para que os trabalhos decorram com a normalidade desejada, mas também com esta, sem perder o norte destes limites temporais que nós temos e dos horizontes temporais que nós temos, e, portanto, encontrar aqui um equilíbrio, acho que é desejável para todos. E, por isso, se calhar, eu perguntava aos grupos parlamentares sobre este ponto o que é que sugerem para depois fazermos aqui um balanço final. Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar todos e também desejar um bom regresso de férias e com desejo que tenham sido umas boas férias. Mas voltando, indo de imediato, até pela pressa que a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho revelou, indo de imediato ao assunto. Isto é um assunto que é transversal. E discutirmos aqui as ordens profissionais, através desta lei enquadradora, de facto, não o podemos fazer à pressa, nem o podemos fazer de forma pouco cuidada. Sob pena de, mais uma vez, acabarmos por nos sujeitar àquilo que é o rolo compressor da maioria, que pode, de facto, fazê-lo e fazê-lo à revelia da sociedade e à revelia também daquilo que é a obrigação do Parlamento, que é escutar e ouvir. Dito isto, o PSD, como sabe, sempre teve uma posição colaborante nesta matéria, mas entendemos e sempre o dissemos, inclusive já quando a discussão destes diplomas, quer uma primeira vez, que depois acabou por caducar por força das circunstâncias, quer na última discussão na Generalidade, sempre assumimos que, para além de uma postura de abertura, um compromisso, pelo menos da parte do PSD, com a necessidade de se auscultar o máximo de entidades possíveis. Portanto, parece-nos claramente que não podemos deixar de ouvir todas as ordens profissionais. Sem embargo, Sra. Coordenadora, apesar do que disse os pareceres escritos, sim, eles são interessantes e são um draft, um início de instrumento de trabalho, mas a verdade é que há muitas dúvidas que acabam por se retirar, sim, oralmente e através da pergunta-resposta, de esclarecimentos que nos vem dando a todos nós, a várias preocupações. E quanto a nós, as ordens têm que ser todas ouvidas. Oralmente, presencialmente, obviamente, tal como uma série de outras entidades que nós, depois o PSR requererá prazo para indicar as outras entidades a serem ouvidas. Portanto, mas pelo menos isto, e pedimos é prazo também, por agora, para ouvir as entidades, e depois sempre passaremos àquela que é a especialidade propriamente dita da discussão dos diplomas.
Deve ser calendarizado um
aí período. Calendarizamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar sobre este ponto. O Sr. Deputado Pedro Algabales.
Muito obrigado. Boa tarde a todos os dois também. Bom regresso de férias, diria, ou de pausa. O uso da palavra que solicito é muito telegráfico. É só, no fundo, para enfatizar duas coisas. Eu acho que estamos todos de acordo com o propósito de fazer uma audição mais abrangente possível. É verdade que estes projetos já estiveram em anterior legislatura, mas, obviamente, há diferença. Alguns são novidade, outros tiveram também alterações e é importante fazer essa recolha e esse tratamento, ou seja, o facto de já termos recebido pareceres anteriormente e já termos recebido especificamente sobre estes, não dispensar essas audições, mas enfatizava só o aspecto importante que é o de que ele corresponde efetivamente a uma meta estabelecida pela República Portuguesa em relação aos objetivos do PRR e, portanto, não querendo, enfim, perder a oportunidade de recolher o maior número de contributos possível, adotando-se essa metodologia, significará é que teremos que estar disponíveis para reunir de forma muito intensa para podermos fazer, dentro de um calendário que permita cumprir esse objetivo, a fazer o maior número de audições possível. Portanto, eu se calhar aqui atrevia-me a sugerir que se fixasse até ao final da semana o prazo para a indicação das entidades, para que elas pudessem começar a ser consultadas, para poder começar a marcar, idealmente já a partir da próxima semana, audições, e depois que, paralelamente ao calendário das audições, estabelecesse também, para que coincidisse aproximadamente com esse calendário, um prazo de apresentação de propostas de alteração, findas essas audições, tendo em conta que depois teremos o processo orçamental a começar em outubro. O processo orçamental começa em outubro, é certo, não propriamente, isto é, começa com a entrega do orçamento, mas não suspende logo o trabalho das comissões, e eventualmente deixava já a nota de que poderá ser relevante e útil, tendo em conta a importância do tema e o facto de haver um prazo, podermos solicitar a autorização para funcionar durante o período dos trabalhos orçamentais, se necessário. Acho que o preferível era tentar fazer as audições primeiro, todas antes do início do processo orçamental, para depois podermos ter essa fase seguinte. São os contributos que deixava, obviamente, de forma a ouvir toda a gente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Arrodas. Sr. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada. Só um pequeno esclarecimento, porque ou fui eu que não percebi, ou houve aqui alguma confusão da parte, na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. De facto, nós fizemos a discussão, fizemos a generalidade, mas nunca iniciamos a especialidade, nem aqueles foram os trabalhos de audição deste diploma na anterior legislatura, porque ele acabou por caducar. Os grupos parlamentares podem ter feito aquilo que entenderam internamente, obviamente, o PSD fez, tal como o PS terá feito, e os outros grupos parlamentares desconheço, naturalmente, mas não chegámos a iniciar os trabalhos de especialidade. Como sabe, pouco tempo depois, o diploma acabou por caducar, por força das circunstâncias, e sendo que, relativamente às entidades, o PSD desde já solicitava que pudesse ser até terça-feira, por volta do meio-dia, até porque o tempo começa a ser muito curto, ainda estaria a tempo da próxima reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves.
Não percebi a pergunta. Eu sei que não houve discussão. Ok. Não, é que interpelou-me no sentido de.
Pareceu-me que houve alguma confusão. Quando disse já fizemos a discussão, já ouvimos, não fizemos a
Não disse,
especialidade.
senhora
Pois,
deputada.
então, se calhar eu percebi
É,
mal.
então
Pronto.
eu explico de outra forma. Trata-se de um processo legislativo que não começou agora e que, portanto, no quadro legislatura anterior. Senhora deputada, agora deixe-me. Posso? Posso agora? Obrigado. É um processo legislativo que teve lugar na legislatura anterior, no quadro da qual foram emitidos pareceres por escrito por várias das entidades e algumas das quais voltaram a emitir, face à atualização dos projetos, nesta sessão legislativa, que ainda é a primeira, e nesta legislatura. O que não dispensa, eu comecei por dizer isso, a realização das audições presenciais. Agora, temos suporte. Mais suporte do que teríamos normalmente, porque já houve processo legislativo anterior durante o qual recebemos pareceres por escrito. Bastante até.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aliás, houve até pareceres que do primeiro para o segundo processo legislativo se alteraram. Portanto, há aqui também um histórico e um quadro que vale a pena até revisitar aqui nos nossos trabalhos da especialidade. Mas parece-me que convergimos no essencial, que há aqui disponibilidade para termos uma intensidade de calendário nas últimas semanas, portanto apelo aos senhores deputados para que o façamos dentro das nossas, também das nossas possibilidades. Se todos concordarem, fixávamos então até à próxima terça-feira para enviar propostas de sugestão de, por um lado, e este é o esforço que eu peço aos grupos parlamentares, pedidos de audiência presencial e de contributo escrito, ou seja, todos aqueles que entendam que possamos dispensar a audiência presencial sem que isso signifique desvalorização do contributo, que ele possa ser dado por escrito, apelava a que esse esforço pudesse também ser feito a parte de todos. E se calhar reuníamos na quarta ou na quinta-feira já. Aliás, se até lá os grupos parlamentares até quiserem antecipar-se e enviar já, portanto, temos até terça-feira. O que eu sugiro é que na próxima semana iniciemos já as audiências sobre grupos parlamentares com essa proposta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu não disse há bocadinho, mas eu acho que retiro implicitamente o que temos dito, que todos estamos de acordo em ouvir todas as ordens. E, portanto, assim sendo, poderiam começar-se as diligências de marcação das audições das ordens. Sim, ou seja,
só estava a complementar.
Concordamos hoje que as ordens já estão e até podemos começar a diligenciar a marcação. E depois é mais para os adicionais, eventualmente as ordens e o CNOP.
Portanto, estamos desde já dispensados de mandar as ordens como entidades para ser ouvidas e a CNOP, obviamente. Obviamente, e a CNOP.
Eu ia sugerir enquanto método para, porque são muitas ordens, e acho que podemos tentar fazer aqui uma junção. Acho que podemos tentar fazer aqui. Podemos. Posso avançar aqui uma sugestão para tentar organizar os nossos trabalhos. A sugestão que eu ia fazer era que tentássemos, numa só reunião, fazer até 3-4 audições. E, portanto, juntássemos por áreas, que nos permitisse, cada ordem tem o mesmo tempo, mas que nos permitisse, numa reunião, ter ordens de várias áreas a serem, enfim, questionadas sobre aquilo que os senhores deputados quiserem. Eu tinha aqui uma sugestão. Na área da saúde, julgo que são 6. Se a memória não me atrai, só a ordem dos psicólogos, ordem dos médicos, ordem dos enfermeiros, ordem dos fisioterapeutas, ordem dos nutricionistas e ordem dos farmacêuticos. Podíamos dividir em 2 blocos e fazer em 2 reuniões estas 2 audições destas ordens. Na justiça temos 3. Enfim, temos aqui a divisão por áreas. Eu se calhar depois fazia a proposta e mandava aos senhores deputados. Senhora deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Porque o PSD, enquanto falava, já consensualizou e, portanto, já conversou. E nós entendemos, até podem ser no mesmo dia, mas as ordens são ouvidas em separado com a dignidade que cada uma delas merece. Cada ordem a sua audição. Essa é a posição do PSD.
Julgo que a dignidade não fica beliscada.
Cada uma
fica. Deixe-me só. Certo, e agora estou a dar, se me permita dar aqui também um acrescento. O que eu estava a propor era que as ordens fossem. Calma, Sr. Deputado. O que eu estava a propor era que as ordens fossem ouvidas conjuntamente, mas cada uma com o seu espaço. Portanto, não há aqui nenhuma esfera de beliscar a dignidade de cada ordem. As ordens são tratadas de forma igual.
Não estamos a falar conjuntamente. O que nós estamos a dizer é mesmo ouvir 3 ordens num dia, uma às 2, outra às 3, outra às 4.
Sim, deixe-me. Sim, obrigada, Sr. Deputado. Sim, eu estava aqui a fazer uma síntese, até porque, Srs. Deputados, peço mesmo o vosso esforço, porque isto vai ser um grupo muito exigente e nós temos de ter todos muito estofo mental para lidarmos com ele. Acho que a sugestão de termos aqui 3 ordens em simultâneo, ainda que falando cada uma no seu espaço, e portanto não há aqui nenhum atentado à dignidade de cada uma, é o que nos permite ter um calendário mais ou menos razoável, um prazo mais ou menos razoável para fazermos os nossos trabalhos da especialidade. Eu repito o que disse há pouco, são 21 ordens, mais o CNOP, mais as associações que os grupos parlamentares entendam querer ouvir, mais um conjunto de entidades e, portanto, se nós estivermos a calendarizar reuniões sucessivas com intervenções sucessivas dos grupos parlamentares, acrescentando o seguinte, que em algumas das ordens, aliás, em muitas delas, as perguntas dos grupos parlamentares e as considerações até poderão ser semelhantes. Portanto, julgo que há aqui uma dispersão de esforço que podemos tentar combater. Portanto, a sugestão que eu queria fazer e fazia aos senhores deputados, e se calhar enviaria por e-mail, é que pudéssemos agrupar começar já pelas ordens da próxima semana, portanto, pedir aos serviços que fizessem esses contactos e que dentro das suas áreas, e portanto não há aqui nenhum atentado à dignidade, dentro das suas áreas, saúde, justiça, tinha aqui áreas de escritório onde se podem enquadrar os contabilistas, os revisores, os despachantes e os economistas, por exemplo, a área dos engenheiros, engenheiros técnicos e arquitetos, mais três ordens, depois temos a área das ciências da natureza, a ordem dos biólogos, a ordem dos médicos veterinários. Eu depois posso mandar esta proposta por e-mail, talvez seja mais simples. Portanto, a sugestão que eu faço, senhora deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Senhora coordenadora, obrigada pela palavra. Não é uma questão de colaboração, é uma questão que o PS já lhe deixou a posição, portanto o PS votará contra essa sugestão. Se entenderem que o PS, através da sua maioria, impõe, poderá fazê-lo. O PSD não é favorável, como lhe tentou dizer desde o início, é favorável a que cada ordem seja ouvida à sua vez, não colocando obstáculos a que se faça diversas audições num só dia, para ouvir as diversas ordens. Mas, separadamente, cada ordem tem a sua realidade, daí serem ordens diferentes, tem as suas especificidades, tem as suas particularidades e, portanto, não nos oporemos a que haja várias audições num dia e o grupo parlamentar arranjar-se-á, digamos assim, para essas audições, não em audições conjuntas, portanto, se for imposto pelo Partido Socialista, pela maioria assim o entender, mas não será com o assentimento do PSD que estará contra.
Muito bem, senhora deputada, pergunto se algum grupo parlamentar deseja pronunciar sobre isto. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, ou senhor deputado Rui Rocha, força.
Sim, primeiro ponto, não resisto mesmo a comentar que, de facto, temos ordens a mais, não é? Porque, portanto, desculpar-me-ão. Quanto a mais, um comentário muito breve. Eu acho que temos mesmo que conciliar dois interesses fundamentais, que é, de facto, ouvirmos todos os interessados, mas não prolongarmos. Isso também tem a ver com a dimensão do próprio grupo parlamentar e da agenda que eu represento. E, portanto, eu considerando que não é o cenário ideal fazer essa audição conjunta, em princípio nós não nos oporemos a que assim seja. Percebo o ponto da dignidade e da individualidade de cada uma das ordens, mas tentando juntar os dois interesses da celeridade, por um lado, e da audição de todas as partes interessadas, não nos oporemos a essa proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algar Borges.
A sugestão que faria era a seguinte: como a Sra. Coordenadora tinha dado nota, naturalmente cada ordem teria o tempo que teria normalmente numa audição, portanto 10 minutos a cada uma, que é o que costuma ser o habitual. Agora, para garantir que nenhum grupo parlamentar eventualmente perde a possibilidade de dirigir perguntas específicas que não sejam comuns às várias ordens profissionais, pode até suceder que mesmo no universo de questões aparentadas possam existir questões específicas que não permitam uma questão colocada às restantes, poder-se adaptar a grelha em função disso e os grupos parlamentares poderem ter mais tempo do que o habitual e, portanto, sugeria que se pudesse pensar numa grelha que tivesse isso em conta, ou seja, porque teremos 10 minutos para cada uma das ordens e depois teremos os 10 minutos das respostas respectivas, já aqui estamos a falar de uma hora de audição, e depois que, eventualmente, o tempo de cada grupo parlamentar usualmente utilizado nestas audições fosse um bocadinho superior para garantir que quem necessitasse de dirigir questões específicas o pudesse fazer, e até admitindo que, se um grupo parlamentar à partida, em função dos parceiros remetidos, soubesse à cabeça que tem mais questões para o grupo A, B, para a ordem A, B ou C, até pedir um tempo específico adicional e ser contemplado com alguma flexibilidade. Portanto, não vemos aí dificuldade. Agora, da perspectiva até dos grupos parlamentares de menor dimensão e da compaginação das agendas, era de facto vantajoso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu cumprimento o Sr. Deputado José Soeiro, que entretanto chegou. Nós estamos, só para fazer um ponto de situação, para acompanhar também a nossa discussão. Portanto, nós definimos até à próxima terça-feira, os grupos parlamentares enviariam um requerimento com as audições que pretendem realizar e os contributos escritos, ou seja, no mesmo plano de importância, aqueles que querem ouvir presencialmente e os que podem ser remetidos por escrito. E estamos na fase em que estamos a definir a metodologia das audições presenciais, e portanto houve aqui uma proposta, eu propus uma metodologia, o PS propôs também aqui agora com um meio termo, que é fazermos grupos de três ordens, começamos já com as ordens para a semana, tendo em conta que são 21 mais o CNOP, a solução que estava a ser preconizada com, naturalmente, o grupo parlamentar do PSD manifestou a sua discordância, era que pudessem ser ouvidas três ordens em simultâneo, sendo que cada uma tem o seu espaço, segue-se a intervenção dos grupos parlamentares e resposta de cada ordem às perguntas feitas. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves avançou aqui uma solução, tentou ir ao encontro da preocupação que o grupo parlamentar do PSD avançou, que é a questão da dignidade e do facto de haver perguntas específicas das ordens, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e bem, sugeriu que, se houver perguntas de algumas ordens, que os grupos parlamentares finalizem e haverá, não diria uma segunda ronda, mas uma contemplação extra naquilo que é o tempo da primeira ronda para pergunta específica de alguma das ordens, sendo que elas foram agrupadas em áreas. Portanto, à partida, as questões que se colocam às ordens, às três ordens presentes, serão mais ou menos dentro do mesmo tema, não é? E, portanto, é isto que neste momento estamos a discutir. Mas a senhora deputada Emília Cerqueira tinha pedido a palavra. Ah, a senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, senhora coordenadora. A audição conjunta das ordens mais não é do que um simulacro de que efetivamente as estamos a ouvir sem efetivamente as estarmos a ouvir. Quando se faz uma audição conjunta com várias entidades em simultâneo aqui, dando 10 minutos a tratar de uma matéria que é absolutamente estruturante da vida das ordens, as ordens não são sindicatos. As ordens não representam, ou não devem representar, ou não devem representar, os interesses dos seus associados, mas sim os destinatários dos seus serviços. Portanto, e como tal, há ordens que, efetivamente, até pelos próprios interesses e pelos próprios destins a que se destinam, não se compadecem com terem, por exemplo, 10 minutos para explicar e para pôr em causa todo um diploma que está ele todo eivado do princípio ao fim de autênticos atropelos a muitas, inclusive ao próprio Estado de Direito. Mas depois lá falaremos. Portanto, o PSD entende que devem ser ouvidas separadamente por uma questão de dignidade da própria ordem e para que efetivamente sejam ouvidas e que não se finja que as estamos a ouvir. Porque se as agruparmos num grupinho, num conjunto, estamos a fingir que as estamos a ouvir. E, efetivamente, com isso não vamos pactuar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Mónica Quintela. Não sei se o senhor deputado José Soeiro pretende pronunciar sobre este ponto discordante da nossa reunião.
Obrigado, em primeiro lugar, por me porem a par. Peço desculpa a todos o atraso, eu tinha prevenido a deputada coordenadora de que iria chegar mais tarde. A minha única dúvida que me ocorreu, não sei se é pertinente, é se é por afinidade temática das ordens, se calhar não é grupos 3, em alguns casos será grupo de 2, noutro caso será grupo de 4, não sei se for pela afinidade temática, talvez o número seja variável, mas eu não, francamente, não vejo nenhuma objeção a que possa juntar-se na mesma audição. Nós, na Agenda do Trabalho Digno, também vamos propor que haja uma audição conjunta das associações. Naturalmente, as confederações e as confederações sindicais e patronais terão que ser ouvidas à parte. Essa discussão já a faremos a seguir. Sim. Não, já tinha proposto. Já fizemos isso também noutras ocasiões, quando foi do Estatuto do Cuidador e de outras iniciativas. Portanto, eu não vejo grande objeção, com essa salvaguarda, obviamente, de garantir que não há nenhuma questão que fique por responder. Se nós ouvirmos as ordens com a sua intervenção, se tivermos a oportunidade de questioná-las e elas tiverem a oportunidade de responder, não vejo que isso seja um simulacro, não me parece que seja um simulacro. Estamos aqui a ouvi-las, se podemos questioná-las, elas podem responder, acho que a função fica cumprida. Também queria só deixar esta nota que, como nós somos apenas 5 deputados no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e como vou estar também com o Grupo de Trabalho das Questões Laborais, que vai correr ao mesmo tempo, pronto, não garanto que tenha a possibilidade de estar sempre presente. Iremos tentar que pelo menos a nossa assessoria, neste caso a nossa assessora Catarina Silva, esteja presente quando eu não consiga estar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então julgo que temos aqui apenas com a oposição do Grupo Parlamentar do PSD um princípio de agenda já para a próxima semana. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra. Ah, tinha o microfone ligado, julguei que tinha pedido. E, portanto, podemos já seguir esta metodologia na próxima semana. Eu vou pedir aos serviços, em alguns casos, o Sr. Deputado José Soeiro estava a dizer que o número era variável. Por exemplo, no caso da saúde, até acho que vamos ter que fazer pelo menos 2 ou 3, porque como são mais, como é a área que tem mais ordens adstritas, uma audição seria pouco para as ouvir e, portanto, muito possivelmente vamos aqui ter este trabalho de desdobramento, sendo certo que o limite será 3-4, temos aqui também um espaço razoável. Então, na próxima semana faremos já este agendamento e até terça-feira. Sra. Deputada Emília Cerqueira?
Obrigada, Sra. Coordenadora. Era só para que deixar e que fique em ata, porque depois que me vi que passou à frente e fiquei sem a sensação se iria avançar, não, mas que fique registada em ata a votação do PSD, porque me pareceu que, não tendo votado...
Eu assumi que a posição dos grupos parlamentares era convergente com o sentido de voto que poderiam ter formalmente, mas da minha parte não há nenhum obstáculo em colocar a votação. Portanto, eu pergunto se esta metodologia de agruparmos por áreas, sendo o limite de 3 ou 4 ordens para um conjunto de audiências, que foi uma metodologia que aqui discutimos, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada esta metodologia com o voto contra do grupo parlamentar do PSD e podemos então início aos nossos trabalhos já na próxima semana. Talvez o melhor fosse... Podemos falar disto informalmente e se calhar até aqui devolvo a palavra aos seus deputados. Em termos de agenda, o que é que preferem? Se é a seguir aos plenários? A seguir aos plenários estamos todos com... A agenda do trabalho digno também é essa hora, Sr. Deputado. Será? Ah, isso ainda vai ser definido. Ok. Sim, mas esse concluir-se-á em breve.
A deficiência também normalmente é às quartas-feiras, depois que dizem que...
Eu espero que às terças-feiras se possa utilizar...
Terças-feiras, nós temos primeira comissão. Sr. Deputado Pedro Gadal.
Agora, tentando dar aqui algum contributo para o calendário. Os agendamentos de hoje da Conferência de Líderes estipulam uma agenda de dia 14, que é um bocadinho puxada, porque tem declarações políticas, uma grelha de... Tem declarações políticas, uma grelha D e depois uma grelha C, portanto não será mais indicada, mas, por exemplo, a 15 de setembro só há o puto estativo do PSD. Okay. Depois, a de 16, é uma sexta... O puto estativo do PSD é sobre medidas de resposta à inflação. É o projeto de resolução. Portanto, terá o período de 2 horas, portanto, esse acabará mais cedo. Depois, a 16 é sexta-feira, portanto, não é um dia muito adequado. E depois, a 21, novamente, há uma interpelação do Chega e, portanto, também é só a interpelação, portanto, também é um plenário que, à partida... terá uma duração menor. E 22, também ele próprio, é um dia de puto estativo do PS, okay. E com as votações nesse dia, só que também as votações são muito escassas, praticamente não há iniciativas nesta altura. Portanto, eu diria que, olhando para estes dias dos pós-plenários, 15, 21 e 22, que são respectivamente 2 quartas e 1 quinta-feira, estão... os plenários terminam razoavelmente a horas, digamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Estávamos na fase informal, nós...
Sim, eu acho que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ajudou-nos imenso aqui com a agenda, porque nos permitiu já ter aqui um horizonte temporal bastante alargado. Nós pomos sempre hora indicativa após o plenário, portanto, depois do plenário inicia-se. Sim, trabalharemos com a grelha toda, porque é assim que...
Esqueci-me uma coisa, porque ainda para mais, são 2 semanas em que há jornadas nas duas, portanto, a única alternativa para fazermos mais algumas, eventualmente, seria estas sextas-feiras destas 2 semanas. Ou seja, o 16 e o 22, perdão, o 16 e o 23.
Mas no dia 23 temos uma sessão solene.
De manhã, sim.
Sessão solene, bem encantada, com a Constituição de 1822, que é o que estamos agendando, com uma grelha D. E o último agendamento que temos.
Estava só a falar da possibilidade de usarmos as sextas-feiras à tarde, de 16 e... Eu também estava a tentar reportar-me a estas duas, a 16 e a de 23. A 16, pronto, a tarde está livre a partir das 3 e a de 23 também é uma possibilidade, caso vejamos que não há possibilidade de inserir mais. Até para, com isto já seria 1, 2, 3, 4, 5 sessões que já se marcavam.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu percebo. Também há um comando no sentido de considerar as vidas profissionais, familiares, dos funcionários, dos assessores e dos deputados e, portanto, sendo sensível ao argumento dos deputados que têm de ir para longe das sextas-feiras, também os deputados que residem perto têm vidas familiares que também não podem alienar por completo. Portanto, o equilíbrio que eu sugeria era este. Não digo que a sexta-feira ocupá-la toda até tardiamente, mas se eventualmente se marcasse pontualmente uma audição às 15 horas para acabar às 17 ou até às 14 para acabar às 16, poderia estar dentro da razoabilidade para não atrasar muitas partidas.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Algabaves. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Muito obrigada. A Sra. Coordenadora até compreenderá. A questão é que para além, e tem toda a razão, e obviamente que aquilo que são as nossas circunstâncias pessoais são as nossas circunstâncias pessoais, mas a conciliação também é importante. A verdade é que alguém como eu, que reside no Distrito de Viana do Castelo, não tem tanto transporte público como alguém que reside numa zona metropolitana e depende de horários muito mais exíguos e restritos para viajar. E aquilo que o senhor, e não sendo uma situação excepcionalíssima, a verdade é que ficar aqui na sexta-feira até ao fim da tarde exige-me pelo menos vir em viatura própria e chegar madrugada mesmo ao norte, e portanto, sendo de evitar mesmo. Eu sou a que vive mais longe, senhora coordenadora, portanto tenho que dizer isso porque eu sou de facto aquela que vive mais longe de todos
os... não é a primeira vez que os grupos de trabalho reúnem à sexta-feira à tarde. Acho que todos nós convergimos na necessidade disto ser um expediente excepcional. Portanto, se for necessário uma sexta à tarde para que o processo fique... Tudo dependerá também daquilo que forem os requerimentos dos senhores deputados, no sentido de perceber quantas audiências é que estamos a falar daqui para a frente. Portanto, depois desse trabalho, faremos então essa avaliação se é necessário ou não. Mas as agendas das próximas duas semanas podemos estabilizar e fica então até terça-feira, às 18 horas, podemos fixar às 18 horas, para os grupos parlamentares remeterem então ao grupo de trabalho as propostas de audições presenciais e de contributos escritos a recolher no âmbito dos trabalhos da especialidade. Sr. Deputado José Soeiro.
Lamento se já discutiram isso e se estou a repetir, mas ficou algum critério de distinção geral para os contributos por escrito e as audições presenciais? É um critério político de cada grupo parlamentar?
É um okay. Critério político de
e
cada
também
grupo
não ficou parlamentar. Nenhuma... Okay. E não há propriamente também nenhuma delimitação da fronteira do tipo de entidades que queremos ouvir?
Posso fazer uma sugestão? Não é? Isso é a esfera de cada grupo parlamentar, mas eu apelei a que fôssemos todos muito parcimoniosos na escolha e na quantidade de entidades a ouvir presencialmente. Portanto, esse é o esforço que eu pedi aos grupos parlamentares, é que conseguissem fazer esta análise de contributos é que podemos recolher por escrito e que audições é que podemos fazer presenciais. Tendo em conta o nosso limite temporal e a nossa condição e constrangimento temporal, portanto, nós podemos fixar critérios objetivos. Não discutimos isso, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Algarves disse na sua intervenção, Sr. Deputado. Sim. Sr. Deputado...
Ele está fixado no PRR e nas metas que são para cumprir até ao final do ano civil. Portanto, o objetivo é esse, mas como o objetivo é cumprir até ao final do ano civil, como pressupõe que os nossos trabalhos terminem e tempo depois de ser promulgado e publicado, é este o nosso calendário. Mas esse é público e notório há muito tempo, desde que há PRR negociado, pelo menos. É um dos itens que consta, não é? Não percebo a dúvida porque ele é público.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, não sei se respondi. Não respondi, quer dizer, respondi e não respondeu. Exato. Muito obrigada. Não sei se mais algum senhor deputado pretende inscrever-se. Se não, podemos dar por encerrado o grupo de trabalho. Agradeço a todos os senhores deputados e até para a semana. Muito obrigada.